Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2026 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Câmara aprova medida provisória que muda regras do seguro-defeso. O presidente da Câmara diz que a aprovação de propostas sobre garantia de recursos para assistência social não impacta a questão fiscal. Relator apresenta nova versão para projeto que regulamenta trabalho por aplicativos. O presidente da Agência Espacial Brasileira destaca a participação do Brasil no programa Artemis e monitoramento ambiental. A Câmara aprova a medida provisória que muda regras do seguro-defeso que seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação final.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da medida provisória que altera as regras do seguro-defeso, aquele tipo de seguro-desemprego voltado para pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, quando a atividade é proibida. O valor do benefício é de um salário mínimo mensal. A medida provisória, em vigor desde o ano passado, permite que associações e entidades representativas dos pescadores elaborem o cadastro dos profissionais aptos a receber o benefício. Também permite o pagamento retroativo do seguro-defeso relativo a 2025. A proposta também institui um limite de gastos de 7,9 bilhões de reais com o programa este ano. A medida já tinha sido aprovada pela Câmara e depois disso foi alterada pelo Senado, que incluiu regras mais rigorosas. Os senadores retiraram a possibilidade de intermediação do cadastro pelas entidades e exigiram, entre outras coisas, que o pescador colaborasse com pelo menos 6 meses com o INSS para ter direito ao pagamento. A proposta voltou para análise da Câmara, que rejeitou as mudanças do Senado. A possibilidade de entidades cadastrarem os beneficiados foi criticada por deputados da oposição, que apontaram brechas para irregularidades. Foi o que disse o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro.
Um projeto analisado pelo Senado Federal, onde foi tirado o maior absurdo, que eram as instituições. Olha, a gente tem, segundo o IBGE, 300 mil pescadores. Nós temos no Brasil, recebendo o seguro-defeso, 2 milhões de pescadores. O que foi feito aqui foi uma aprovação via Câmara dos Deputados para uma das maiores fraudes no nosso país. O Senado tinha corrigido esse projeto.
A medida também aumenta as penalidades por fraudes, com a possibilidade de o pescador ser suspenso do programa por até 3 anos. A medida foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, as entidades representativas dos pescadores podem ajudar a combater as fraudes.
É fundamental a gente preservar a ideia do acordo de cooperação técnica entre as entidades, porque há de separar o joio do trigo. Tem entidades sérias, tem entidades comprometidas com o pescador. E eu tenho dito que, além do CPF do presidente, você tem o CNPJ da instituição. E o presidente da instituição, que está lá no interior, no município, ele conhece o pescador por apelido, pelo nome, e ele vai ajudar exatamente no combate às fraudes.
A medida provisória que altera as regras do seguro-defeso seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara diz que a aprovação de propostas sobre garantia de recursos para assistência social não impacta a questão fiscal. O repórter é Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta que garante recursos federais mínimos para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, não impacta a questão fiscal no país. Segundo ele, recursos podem ser cortados de outras áreas, mas não da assistência social. Mota destacou que o texto está em discussão há quase 10 anos na Câmara. O presidente concedeu uma entrevista ao jornal da CBN nesta quinta-feira. Mota discordou que a constitucionalização dos recursos para assistência social engessa ainda mais o orçamento público. Segundo ele, esse engessamento já vem acontecendo há décadas e não seria a falta da votação da proposta que resolveria o problema fiscal do país.
Um assunto que fala para as pessoas que mais precisam, para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, é que nós temos que, nesse momento, fazer essa priorização. Nós temos áreas como a assistência social, a segurança pública, que demandam mais investimentos. Nós não vamos resolver os problemas dessas famílias se nós não colocarmos uma parte do orçamento na ponta para chegar a quem mais precisa. Nós temos um sistema que está claudicando. Hoje a assistência social no Brasil, ela passa por uma grave escassez de recursos. E essa escassez, ela se dá numa área que as pessoas não podem mais esperar, que as famílias vivem numa situação que se não tiver o recurso, se não tiver a condição de acolher, nós vamos deixar essas pessoas no limbo. Então eu entendo que isso sim é prioridade, e dá para se cortar despesa em outros lugares, mas na área da assistência social não.
A proposta com recursos para assistência foi aprovada em primeiro turno nesta quarta-feira. O segundo turno ficou para a próxima semana. Na entrevista, o presidente Hugo Mota também foi questionado sobre a pauta da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Ele afirmou que o caminho decidido pela Câmara foi pela tramitação via proposta de emenda à Constituição. E voltou a dizer que a ideia é que o texto seja analisado pelo plenário em maio. Para o presidente, esse caminho garante uma discussão mais equilibrada do tema.
O trabalho do Congresso Nacional acerca de matérias importantes e estruturantes, como é a proposta que trata da redução da jornada de trabalho, a famosa PEC 6x1, se dá no âmbito daquilo que nós decidimos ser o veículo legislativo correto e adequado para se fazer uma discussão tão abrangente, impactante e, na minha avaliação, justa como essa. Nós já escolhemos o caminho, é por projeto de emenda à Constituição, é por PEC que se dará a tramitação na Câmara dos Deputados.
A proposta sobre a escala 6x1 está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois precisa passar por uma comissão especial e por dois turnos de votação no plenário, com votos favoráveis de pelo menos 308 dos 513 deputados. Mota também reafirmou que a votação do projeto que regulamenta o direito dos trabalhadores por aplicativo está prevista para a próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Foi sancionada a lei que regulamenta a profissão de doula, a profissional que auxilia a mulher no trabalho de parto. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Foi sancionada a lei que regulamenta o exercício da profissão de doula, categoria que oferece apoio físico, emocional e informacional à gestante, especialmente durante o parto normal. A nova lei lista atribuições da doula antes, durante e após o período do parto, como orientar e apoiar a gestante em relação à escolha das posições mais confortáveis a serem adotadas durante o processo e auxiliar a gestante a utilizar técnicas de respiração e vocalização para obter maior tranquilidade. A doula Juliane Aires, da Associação de Doulas Candangas do DF, explica outras funções.
A presença da doula no ciclo gravídico puerperal diminui a violência obstétrica porque a doula ela leva informação para essa gestante, para as mulheres, a doula acompanha todo esse processo, então é uma mulher e uma família que está preparada, entende a fisiologia do parto e do nascimento.
A lei proíbe que as doulas utilizem equipamentos médico-assistenciais, realizem procedimentos médicos, fisioterápicos ou de enfermagem e administrem medicamentos. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que relatou o texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, explicou que a lei abre novos caminhos para as doulas.
Para lutar por piso, por jornada salarial, mas mesmo por coisas que antecedem os direitos trabalhistas. Nós estamos falando, inclusive, da autorização de fato de que elas estejam presentes no momento do parto nos hospitais e maternidades.
Para exercer a profissão, as doulas terão que ter diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional. Mas quem já estava atuando antes da lei há mais de 3 anos não terá que preencher esses pré-requisitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara analisa novas regras para a troca de candidatos a vice nas eleições. E o repórter José Carlos Oliveira nos conta quais as mudanças propostas.
Está pronto para votação no plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que disciplina a substituição de candidatos a vice em eleições para presidente, governador e prefeito. A proposta partiu do deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, a fim de corrigir o que ele chama de vazio legal na atual Lei das Eleições, que regula as trocas ocorridas somente até 20 dias antes do pleito. O projeto estabelece que, em caso de morte ou renúncia, o candidato a vice poderá ser substituído normalmente até o dia anterior à eleição. A regra também seria válida nos casos de suplentes a candidatos ao Senado. Relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirmou que a medida garante mais clareza para a legislação eleitoral e evita ações judiciais desnecessárias.
O que a nossa proposta, essa que eu relato, altera é exatamente essa possibilidade de troca do candidato a vice, vice-prefeito, vice-presidente, vice-governador, quando ele renunciar depois do prazo legal. Até porque existem renúncias que são fraudulentas, que são feitas para atrapalhar uma chapa.
A deputada deu um exemplo prático ocorrido no interior da Bahia e que mostra a instabilidade eleitoral que a proposta quer evitar.
Como o que aconteceu no município de Tanquinho em 2024, em que houve uma renúncia e isso praticamente inviabilizou a candidatura do candidato a prefeito, porque houve uma grande instabilidade na sua chapa.
O projeto de lei com novas regras para a troca de candidatos a vice foi aprovado sem alteração na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Presidente da Agência Espacial Brasileira destaca a participação do Brasil no programa Artemis e monitoramento ambiental. Confira os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, afirmou na Câmara dos Deputados que o Programa Espacial Brasileiro tem potencial para ampliar a presença do país no setor. Ele esteve em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Um dos exemplos citados foi a participação brasileira no programa que levou novamente astronautas à Lua pela missão Artemis II, conduzida pela NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos. Desde junho de 2021, o Brasil é um dos 60 países participantes do programa. Entre as propostas brasileiras estão um satélite de pequeno porte para pesquisas na órbita da Lua e um experimento de agricultura espacial. Segundo Marco Antônio Chamon, o Brasil reúne condições geográficas e tecnológicas para desenvolver um grande programa espacial e sua presença é ainda mais relevante pelo papel ambiental do país. A agência espacial já contribui para áreas estratégicas, como o acompanhamento do desmatamento.
Por causa do protagonismo que o país tem na área de meio ambiente e mudanças climáticas. Então faz-se importante o espaço para garantir esse protagonismo e esse papel relevante do país.
O presidente da Agência Espacial destacou outro fator importante no desenvolvimento do setor no país. Desde 2019, com o acordo de salvaguarda entre Brasil e Estados Unidos, a base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, passou a ter mais estabilidade jurídica para uso.
Isso gerou um interesse no mundo todo sobre uma posição que geograficamente é privilegiada, eu estou muito próximo do Equador, e vários outros países têm nos procurado buscando oportunidades de lançamento. Vamos ver como isso evolui, mas são grandes oportunidades para uma nova economia do espaço.
A Agência Espacial Brasileira também mantém cooperação com a Argentina e com a China. Outro destaque, segundo Marco Antônio Chamon, é o trabalho educacional. No Rio Grande do Norte, o Centro Vocacional Tecnológico Aeroespacial atende cerca de 2 mil crianças por ano, com atividades didáticas e práticas, como montagem de equipamentos e simulações. O debate foi pedido pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Para ele, o setor espacial é fundamental no desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país, além de garantir a soberania nacional.
Temos absoluta convicção da importância que é essa audiência pública para que a gente possa compartilhar com os colegas e com a população brasileira o Programa Espacial Brasileiro e a importância que a EB tem dentro desse processo.
O Brasil conta há 15 anos com cursos de engenharia aeroespacial em universidades federais, como o ITA, a UFMG, a UNB, Universidade Federal do ABC e Universidade Federal de Santa Catarina. Também há um curso de pós-graduação em rede na área aeroespacial, que une as federais de Pernambuco, Ceará e Maranhão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O projeto prevê ampliação de assistência no SUS a pessoas com transtorno mental. A repórter Mônica Tati explica a proposta.
Projeto em tramitação na Câmara quer ampliar a assistência às pessoas com transtorno mental no âmbito de atendimento do SUS, o Sistema Único de Saúde. Um dos autores da proposta, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, explica que o texto novo traz mudanças significativas na lei da reforma psiquiátrica. Ele afirma que após mais de 20 anos de vigência da lei, o atendimento de pessoas com sofrimento mental ainda precisa de avanços. Luiz Couto destaca os principais pontos do projeto.
Entre os principais pontos do meu projeto estão o direito ao melhor tratamento possível, com base com um plano terapêutico individualizado, o respeito às particularidades sensoriais e cognitivas das pessoas autistas, a garantia do sigilo, a proteção contra os abusos e o acesso à informação de forma acessível.
Luiz Couto acrescenta que a proposta também prevê a capacitação contínua dos profissionais de saúde. O projeto, que amplia os direitos das pessoas em tratamento psiquiátrico no SUS, será apreciado pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovado em todas, segue direto para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Câmara aprova projeto que equipara lúpus à deficiência. A repórter Júlia Lopes explica o que é a doença.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que classifica o lúpus eritematoso sistêmico como deficiência. A proposta garante aos pacientes da doença os mesmos direitos das pessoas com deficiência previstos na legislação. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, esse tipo de lúpus é uma doença inflamatória crônica autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, ou mais rapidamente em semanas. São reconhecidos dois tipos principais de lúpus: o cutâneo, que se manifesta com manchas na pele, geralmente avermelhadas, principalmente nas áreas expostas à luz do sol, como rosto e orelhas, e o lúpus sistêmico, em que um ou mais órgãos internos são acometidos. O autor do projeto, deputado Saulo Viana, do MDB, do Amazonas, diz que a proposta surgiu a partir do diálogo com a população que enfrenta as dificuldades provocadas pela doença. Para ele, a medida torna mais fácil a garantia de benefícios e direitos às pessoas que possuem a enfermidade.
Hoje, a pessoa, por conta do lúpus, ela pode até conseguir, só que isso obviamente vai passar por uma avaliação médica criteriosa, e não existe um critério para poder conceder ou não. Por exemplo, aí eu estou falando aqui de benefício de aposentadoria. A partir do momento que esse projeto de lei ele vai se tornar lei aprovada pelo Senado e sancionado pela Presidência da República, aí passa a ser um direito líquido e certo para quem é diagnosticado pela doença.
No texto, será necessária uma avaliação especializada, feita por equipe multiprofissional, para testar impedimentos de longo prazo, sejam eles físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, que dificultem a participação efetiva do paciente na sociedade. Atualmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estima que no Brasil o número de pessoas com lúpus eritematoso sistêmico varia entre 150 mil e 300 mil, sendo a maioria mulheres jovens entre 20 e 45 anos. A proposta que classifica o lúpus como deficiência segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Avança na Câmara Política para a Prevenção e Tratamento de Doenças Crônicas da Pele no SUS. A repórter Daniele Lança tem as informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política nacional de prevenção, tratamento e controle das doenças crônicas da pele dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. O autor do projeto é o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. A proposta prevê uma atuação mais ampla do SUS, com o diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento contínuo dos pacientes. O objetivo é garantir atendimento integral a pacientes com doenças como psoríase, dermatite atópica, vitiligo e urticária, que muitas vezes afetam não só o corpo, mas também a saúde emocional e a vida social. O relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, argumenta que essas doenças exigem um cuidado mais completo e humanizado, pois causam impactos profundos na qualidade de vida.
É a promoção de um atendimento integral e multidisciplinar, que inclui não apenas o tratamento clínico, mas também suporte psicológico, psiquiátrico e social. Esta abordagem reflete a compreensão de que as doenças crônicas de pele têm implicações que vão além do físico, afetando também a saúde mental e o bem-estar social dos pacientes.
Outras medidas da proposta incluem o incentivo às pesquisas científicas e a realização de campanhas educativas para conscientizar a população e reduzir o preconceito contra pessoas com doenças de pele. O projeto que cria a Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças Crônicas da Pele foi aprovado por 3 comissões da Câmara e poderá seguir para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Câmara analisa a proposta que garante acesso prioritário para gestantes e lactantes em emergências de saúde, como epidemias. A repórter é Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante prioridade para gestantes e mulheres que estão amamentando em situações de emergência sanitária, como epidemias e surtos de doenças. Apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atualmente, o ECA já prevê a proteção à saúde desde o período pré-natal. No entanto, o texto não estabelece de forma específica a prioridade no acesso a vacinas, medicamentos ou equipamentos de proteção em cenários de crise. O objetivo é garantir, de forma clara na lei, que gestantes e lactantes tenham prioridade no acesso a insumos de saúde e emergências sanitárias. A medida foi analisada e aprovada por 4 comissões na Câmara dos Deputados. Segundo a relatora nas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça, a deputada Maria Raiz, do Solidariedade de Pernambuco, a proposta reforça a proteção à mãe e ao bebê.
Sabemos também que durante o período gestacional ocorrem inúmeras mudanças no corpo das mulheres, o que acaba por repercutir na saúde do feto e, posteriormente, do bebê em desenvolvimento.
O relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, explicou como a prioridade deve funcionar na prática.
Na prática, essa identificação será feita por meio do acompanhamento pré-natal, da carteira da gestante, de registros do SUS ou de declaração médica. Ou seja, utiliza-se a estrutura já disponível sem burocracia adicional.
O projeto também leva em consideração experiências recentes, como a epidemia de Zika vírus e a pandemia de Covid-19, que reforçaram a preocupação com os impactos dessas doenças em gestantes e recém-nascidos. O projeto, que busca ampliar a proteção à saúde de gestantes e lactantes em situações de emergência, poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de avaliação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Relatora apresenta nova versão para o projeto que regulamenta trabalho por aplicativos. E a repórter é Maria Neves, que nos traz as principais mudanças.
O relator do projeto que regulamenta o trabalho por meio de aplicativos no Brasil, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, apresentou um novo parecer com alterações principalmente nas regras de contribuição das empresas para a Seguridade Social. Uma das mudanças foi a retirada do texto de uma contribuição de 2% sobre a remuneração dos trabalhadores para cobertura de acidentes de trabalho. Com essa nova versão, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, acredita que o projeto será votado na próxima semana. Pela proposta, as empresas que operam aplicativos de transporte deverão contribuir com 20% sobre o salário de contribuição do trabalhador para a Previdência Social. Esse salário corresponde a 25% da remuneração bruta recebida pelo motorista. Anteriormente, a contribuição patronal poderia ser menor caso a empresa cobrasse uma taxa de serviço inferior a 20% dos motoristas. O texto apresentado limita a taxa de serviço que as operadoras de aplicativos podem cobrar dos trabalhadores a 30% do valor pago pelos usuários. O relator também prevê a possibilidade de cobrança de um valor fixo mensal acrescido de uma taxa de serviço que, nesse caso, não poderá ultrapassar 15% do valor cobrado do passageiro. Quanto aos direitos dos motoristas, a principal mudança foi a retirada da proposta do tempo máximo que o trabalhador pode ficar conectado ao aplicativo, que seria de 12 horas. O texto também torna facultativa a oferta de pontos de apoio aos motoristas pelas empresas. Mesmo com as alterações, o relator Augusto Coutinho ressalta que o projeto cria uma série de garantias para os motoristas de aplicativos.
O trabalhador, ele vai ter uma previdência, e vai ser uma previdência que para ele vai custar muito pouco. Para você ter uma ideia, a cada R$1.000 que ele tiver de apurado, ele vai pagar R$20 para a Previdência Social. Ele vai ter um seguro de acidentes, ele vai ter um seguro de vida, de morte, ele vai ter a transparência do algoritmo e da plataforma com ele. Ele vai ter a condição de poder recusar e não ser penalizado pela plataforma.
A contribuição do motorista para a Previdência será cobrada sobre 25% da remuneração bruta recebida por ele. A alíquota aplicada será de 5% sobre esse valor. Assim como já estava previsto no relatório anterior, as empresas serão obrigadas a contratar um seguro no valor mínimo de R$120.000 por trabalhador. A apólice deverá cobrir aspectos como assistência médica e emergencial, assim como invalidez permanente e morte. Para os motoristas de aplicativos que trabalham com transporte de mercadorias, o texto prevê duas formas de remuneração: por serviço ou por tempo trabalhado. No caso de serviço, o trabalhador terá direito a uma remuneração mínima de R$ 8,50 para corridas de até 3 quilômetros, quando utilizar carro, ou 4 quilômetros se o transporte for realizado a pé, de bicicleta, moto ou triciclo. No caso de prestação de serviço por tempo trabalhado, a remuneração por hora deverá ter como base o valor de 2 salários mínimos. O texto ainda mantém a previsão expressa de que os trabalhadores por aplicativo são autônomos e a prestação do serviço não configura vínculo empregatício com as empresas que operam as plataformas de transporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Márcio Azevedo. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo. Secretário de comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima sexta, bom final de semana, até segunda-feira.
Câmara é notícia.